A Factual 900 apresenta um podcast em relação à luta antimanicomial e, para isso, convidamos dois especialistas da respectiva área para dar breves depoimentos sobre o assunto, começando assim com um breve discurso sobre sua vida profissional.
Meu nome é Marcos Vinícius Santos, sou psicólogo formado pela USP, trabalho com saúde mental desde que eu me formei, há 16 anos atrás. Tenho mestrado em psicologia da saúde, também na área de saúde mental. Tenho diversos cursos, especializações, e eu atuo então na saúde mental no SUS desde 2007. Desculpa, desde 2008. Em 2007 eu fiz um aprimoramento dentro de um hospital psiquiátrico. Aí, a partir de 2008, eu comecei a atuar no SUS, trabalhei no Hospital das Clínicas, depois eu fui para a prefeitura, coordenei um CAPS por alguns anos e atualmente eu estou na coordenação de saúde mental, álcool e outras drogas aqui da Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto.
Eu me chamo Ângela, sou psicóloga, eu sou formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, lá de Florianópolis, e em 2017, me formei em 2016, né? 2017 eu vim para Campinas, aqui em São Paulo, para fazer a residência multiprofissional em saúde mental e saúde coletiva. Então, fiquei de 2017 a 2019 na residência, né? Saio com o certificado de especialização em saúde mental. E aí, em 2019, comecei a trabalhar no CAPS. É um CAPS-AD, né? Um centro de atenção psicossocial para cuidar de pessoas que fazem uso de drogas. É onde eu estou trabalhando até o momento, né? Então, desde 2019. E no ano passado, em 2022, eu comecei o mestrado profissional na Unifesp, em Educação e Ciências da Saúde, onde eu estou pesquisando sobre redução de danos, que é a abordagem, né? Enfim, a forma como a gente trabalha dentro dos CAPS-ADs.
Para contextualizar, poderia nos explicar o que foi o Holocausto Brasileiro e quais os desdobramentos desse acontecimento na sociedade brasileira? Eles permeiam até hoje? É possível comparar o Hospital Colônia de Barbacena com os campos de concentração de um regime nazista? Ou isso seria um certo exagero?
Bom, essa pergunta ela é bem complexa, assim, né? Ela pode gerar vários desdobramentos aí de discussões possíveis. Mas o Holocausto Brasileiro é o nome de um livro, né? De uma jornalista. E originalmente, esse nome, né? Essa comparação aconteceu quando, acho que na década de 50 ou 60, o Franco Basaglia, que é um italiano, precursor da reforma psiquiátrica italiana, veio para o Brasil e aí ele sai, da visita do Hospital de Barbacena falando que ele esteve em um campo de concentração no Brasil, ao entrar nesse manicômio, né? E aí esse livro, né, O Holocausto Brasileiro, retrata muito da história que ainda é, né? Mas que foi, antes da reforma psiquiátrica, o genocídio de mais de 60 mil pessoas aí no Brasil, que ficaram, no, nos hospitais psiquiátricos, né, nos manicômios. E eu, acredito que os desdobramentos, desse acontecimento, com certeza, existem até hoje, assim, né? A gente vive um preconceito muito grande em relação, ao sofrimento mental, né? Ao sofrimento emocional das pessoas, e principalmente quando se diz respeito a pessoas que têm sofrimentos emocionais mais graves, assim, né? Acho que tudo vai se permeando, assim, né? Porque Essa época dos manicômios foi uma época onde as pessoas que viviam à margem eram simplesmente jogadas, abandonadas nesses lugares, assim, né? Então, pessoas negras, pessoas pobres, pessoas usuárias de drogas, gays, lésbicas, enfim, toda a população LGBTQIA+. E acho que enfim, né, de todo um processo que a gente viveu e vive de colonização e de muitos preconceitos que permeiam a nossa sociedade brasileira. E se é possível comparar o Hospital Colônia de Barbacena com os campos de concentração, ou se isso é um exagero, eu não sei se a questão é comparar ou não, de fato. A gente fala de muitos genocídios, assim, né? A gente pode fazer diversas comparações. Então, o Brasil mesmo viveu muitos genocídios, né? O genocídio dos povos originários, a escravização do povo africano. E eu acho que sim, né? A gente viveu um genocídio durante a época dos manicômios, porque muitas pessoas eram maltratadas e morriam mesmo nesses lugares por serem abandonadas e jogadas, às vezes, sem nenhum. Bom, não existe motivo aparente para jogar ninguém em um lugar desses, né? Mas, assim, considerando que eram lugares ditos, lugares de tratamento, pessoas que não tinham esse enquadramento também estavam nesses lugares, assim, né? Então, acho que talvez a resposta seja que não é um exagero, assim, né? No sentido de que tem muitas semelhanças, né, com o regime nazista, e de achar que estas pessoas que eram colocadas nos manicômios eram pessoas que valiam menos para nossas sociedades, né? Que precisavam ficar escondidas, que precisavam ficar isoladas, que podiam ser mortas porque não iam fazer falta para nossa sociedade, né?
O baixo financiamento e a abertura de mais manicômios no Brasil pode vir a gerar um novo holocausto brasileiro?
Eu não acredito que essa situação que a gente está vivendo hoje, de baixo financiamento, de desfinanciamento na saúde mental e de retrocessos, traga um novo holocausto. Até porque eu acho que essa tragédia, humanitária que a gente viveu, na saúde mental no mundo todo, eu não acredito que ela se repita da maneira como aconteceu. Contudo, eu acho que é muito importante a gente entender que vem ocorrendo um processo, e ele não é recente, ele já vem ocorrendo já há um bom tempo, um processo de medicalização, patologização da sociedade, em que a saúde mental ela vem se focando cada vez mais nas abordagens farmacológicas. Então, se antes a gente tinha o muro dos manicômios, hoje a gente tem o muro os muros, né, dos diagnósticos e da medicação. Então, cada vez mais o foco da saúde mental tem sido abordagens biológicas que olham para o cérebro, mas não veem o sujeito como um todo. O sujeito com a sua complexidade, com o seu contexto, com a sua história de vida. Então, esse processo, ele vem trazendo um cuidado em saúde mental que, mesmo que seja mais humanizado do que antes, continua sendo um cuidado que segrega, que diminui a autonomia do sujeito, que estigmatiza e cria barreiras. Atrelado a esse processo, que não é novo, que já vem acontecendo há muitos anos, a gente teve aqui no Brasil um cenário político nos últimos anos de uma guinada para a extrema-direita conservadora, que trouxe de volta ideias manicomiais de isolamento, segregação, internação compulsória, as comunidades terapêuticas, aumento de financiamento para os hospitais psiquiátricos. Então, a gente teve uma série de retrocessos que vem no bojo de um cenário político extremamente conservador, e a gente sabe, o conservadorismo, ele busca conservar as coisas como são. A loucura, a diferença, a alteridade, ela perturba a ordem social. Então, o que o conservadorismo quer é acabar com qualquer tipo de diferença que possa perturbar uma ordem estabelecida que privilegia uma elite consolidada. Então, é claro que dentro de um regime conservador, a loucura, ela nunca vai ser aceita, ela sempre vai ser segregada, marginalizada. Então, é nesse cenário político que a gente tem um retrocesso muito importante, que a gente espera que agora os rumos dessa política mudem nesse novo governo. Mas a gente também tem um processo de biologização, patologização, medicalização, que já vem acontecendo há muito tempo, e a gente percebe claramente que, por mais que as pessoas tomem cada vez mais remédio, elas adoecem cada vez mais. Ou seja, essa abordagem centrada na medicação, centrada em abordagens biológicas que olham para o sujeito apenas em termos de um cérebro em desequilíbrio, elas não são efetivas.
Como as comunidades terapêuticas vêm afetando os civis que buscam tratamento e a luta antimanicomial em si?
Sobre as comunidades terapêuticas, eu acho que é uma questão bem complexa. É interessante a gente olhar para a história que as comunidades terapêuticas, elas originariamente, elas surgiram na Inglaterra na década de 50. No escopo da reforma psiquiátrica, como uma proposta super interessante de criar ambientes terapêuticos institucionais que se caracterizavam fundamentalmente pela horizontalidade das relações. Então, a proposta das comunidades terapêuticas que surgiram na década de 50 na Inglaterra é muito interessante. Inclusive, a gente pode entender como um embrião do que hoje são os centros de atenção psicossocial, os hospitais dias e depois os CAPs, que vêm com essa proposta de ter um ambiente que seja terapêutico ao promover relações comunitárias, solidárias, horizontais, democráticas. Pensando que a democracia ela é terapêutica, né? Só existe reforma psiquiátrica, luta antimanicomial em ambientes democráticos. O que que acontece? Essas comunidades terapêuticas elas foram sendo alteradas a partir do momento em que elas foram se misturando com a proposta dos Alcoólicos Anônimos, que surgiu lá nos Estados Unidos, com a abordagem dos 12 passos, e com a questão religiosa. Então, surgiu um novo tipo de comunidade terapêutica que se espalhou pelo mundo, que são comunidades terapêuticas voltadas para a questão de álcool e drogas, que trabalham com o tripé, que é o tripé do isolamento, então o afastamento, afastar a pessoa do contexto onde ela faz uso de substância, a questão da religiosidade e a questão da laborterapia. Então a comunidade terapêutica funciona nesse tripé. Então a ideia é, precisamos afastar a pessoa daquele local onde ela faz uso, afastá-la da tentação, precisamos ocupar o seu tempo, o trabalho dignifica a pessoa e precisamos estimular a religiosidade. Qual que é o problema? Essas comunidades terapêuticas que surgiram a partir dessa mistura aí com o movimento dos Alcoólicos Anônimos e com a religião, elas surgem, né? Numa perspectiva, numa doutrina moralista que entende que a pessoa não tem autonomia para escolher, que o dependente químico, ele não tem autonomia de escolha a partir do momento que ele foi dominado pela droga. E essa doutrina, essa perspectiva, coloca o dependente químico num lugar de fragilidade e submissão. Então ele não é capaz de fazer as próprias escolhas, então ele precisa de alguém que oriente e assuma o controle por ele. Então, numa perspectiva de cuidado, de tratamento, são instituições que acabam por destituir a pessoa de autonomia. Dentro dessa perspectiva moralista, que coloca o sujeito como alguém que não sabe tomar boas decisões. E também numa perspectiva que coloca a droga como uma entidade que assume o controle das pessoas, ignorando todo o contexto social e cultural que favorece o abuso de substâncias. Então, a droga, ela não é maléfica por si só. Ela se torna maléfica a partir da relação que se estabelece com ela dentro de uma sociedade hedonista, individualista, consumista, que favorece essa busca por prazer imediato. Então, existe um contexto social e cultural que é ignorado por essas comunidades terapêuticas. Então, elas acabam, mesmo aquelas que funcionam dentro de alguma regulamentação, porque existem aquelas que são irregulares, onde acontecem atrocidades. Mas mesmo aquelas comunidades terapêuticas que funcionam dentro de determinadas regras e são submetidas a algum tipo de fiscalização, elas partem de uma perspectiva moralista que destitui a pessoa da autonomia para escolher. Então, é uma abordagem que, a meu ver, mesmo que ela seja feita de uma maneira humanizada e com fiscalização e regulamentação, ela não favorece aquilo que é fundamental na reforma psiquiátrica, na luta antimanicomial, que é a liberdade e a autonomia.
Como podemos promover a conscientização e o engajamento da sociedade em relação à luta antimanicomial? Em sua análise, o futuro da luta é promissor no sentido da superação de antigos estigmas sociais?
Eu acredito que uma forma de, enfim, fortalecer aí a sociedade, né, e a luta antimanicomial é defender o SUS, defender o financiamento de políticas públicas voltadas para para o sofrimento emocional, poder e estar presente e debater sobre esse tema, né? Se informar em relação ao que é um cuidado em saúde mental, né? Porque eu acho que hoje em dia isso vem crescendo cada vez mais. Eu percebo que a pandemia expandiu muito essa temática, né? Principalmente nas redes sociais, assim. E eu vejo que ainda tem um atravessamento de preconceito, de estigma muito muito forte, assim, né? Que atravessa a sociedade, a população, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, eu acho que buscar informação, ler, assistir, enfim, fazer qualquer tipo de acesso à informação a essa temática é super importante, assim, né? E acredito que só assim a gente vai conseguir fortalecer a luta antimanicomial para que ela seja promissora, né? Que diz aí na pergunta, né? Se o futuro da luta é promissor, no sentido da superação de antigos estigmas, eu acho que a gente tem um longo caminho, né? A gente precisa da população junto, a gente precisa das pessoas, né? A gente precisa dos usuários junto, a gente precisa das famílias, a gente precisa da sociedade como um todo. Conseguindo ampliar um pouquinho esse olhar em relação aos preconceitos, né? E aí isso tem muitos atravessamentos, né? Tem o atravessamento religioso, tem o atravessamento moral. A gente foi colonizado de uma forma bastante branca e cis heteronormativa, e aí eu acredito que o caminho para a desconstrução disso tudo existe, pode acontecer, mas precisa muito da força de cada um, assim, né? Da sustentação dessa luta para todo mundo poder caminhar junto nisso.
Esse foi o conteúdo da Factual 900 em relação à luta antimanicomial. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.